apreço vivamente partilhado pelo meu partido, pelo meu grupo parlamentar, que nesta matéria, felizmente, tem um notável currículo de defesa, de empenhamento sério e construtivo pelos direitos humanos. Evidentemente, o caso do imigrante assassinado em instalações do Estado no aeroporto de Lisboa é uma questão de extraordinária gravidade. Evidentemente, ao contrário do que possam alguns pensar e dizer aqui, isto releva de insuficiências e deficiências de cultura política e de cultura democrática que têm de ser devidamente consideradas no tratamento pontual do caso em curso. Isto significa que é preciso levar até ao fim, que é preciso levar até ao fim o apuramento de todas as responsabilidades. É fácil encontrar bodes expiatórios, mas não é com o sacrifício dos bodes expiatórios que nós conseguimos compreender como é que é possível acontecer o crime nefando que aconteceu e tomar as medidas que, ao nível do CEF, ao nível do Governo, ao nível da Presidência da República, ao nível deste Parlamento, são indispensáveis para tornar cada vez mais difícil que voltem a ocorrer situações como estas. A minha pergunta, senhora deputada, é apenas esta. O Governo foi lento, afirmou. Evidentemente, essa lentidão perturba-nos a todos, mas não será preferível avançar com passos seguros para resolver as coisas a sério, em vez de explorar a espuma dos dias com mais um fediver que vai ser esquecido na próxima oportunidade? Muito obrigado, Sr. Presidente.
É a palavra agora à Sra. Deputada Inês Sousa Real para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo desde já por agradecer todas as questões que nos foram colocadas. Começaria precisamente pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto, há aqui uma pergunta à qual não posso deixar, evidentemente, de responder, de que lado é que o PAN está nesta questão, e acho que não só fica bem claro daquela que foi a nossa intervenção, como das nossas sucessivas intervenções a respeito deste caso, o PAN está do lado dos direitos humanos e acreditamos e apelamos também ao Governo, ao Sr. Primeiro-Ministro, que também esteja do lado dos direitos humanos, porque não estamos aqui a falar de amiguismo, mas sim de uma responsabilidade política que tem que também ser retirada deste caso. E já tivemos a oportunidade de o dizer, de o referir, inclusivamente ontem na audição do Sr. Ministro da Administração Interna, porque achamos que não há condições para continuar efetivamente no cargo. E, portanto, isso é bom que fique claro. Há também aqui um caminho a fazer, já o defendemos, que é o caminho da reestruturação da própria instituição. E isto leva-nos aqui, evidentemente, à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, do CDS. O Sr. Deputado provavelmente não terá prestado atenção àquilo que referi, nem àquilo que referi ainda ontem na audição do Sr. Ministro da Administração Interna, quando não só tivemos o cuidado de salvaguardar que, evidentemente, que há bons funcionários dentro desta instituição que também estão a ver manchada a sua reputação. Agora, aquilo que o Sr. Deputado ignora e que nós não podemos fechar os olhos é as sucessivas queixas que têm ocorrido relativamente a esta instituição. Porque se este episódio é grotesco e é um caso isolado, não temos, felizmente, outros casos que tenham atingido esta dimensão. Não podemos ignorar, por exemplo, que em 2018 houve 74 crianças, 74 menores, que foram retidos neste aeroporto. E podemos chamar retidos, mas na verdade estamos a falar de detenções. E estamos também a falar, Sr. Deputado, daquela que é uma preocupação já expressa pela própria Provedora de Justiça, que se refere, por exemplo, ao CIT como o No Man's Land. E, portanto, se é isto, Sr. Deputado, não o preocupa e, de facto, não acha que estamos aqui a falar de um problema sistémico e não apenas de um caso pontual, a nós preocupa-nos evidentemente. Agora, em relação às forças de segurança, é evidentemente que no nosso país, apesar de todos os defeitos e daquilo que possa ser o caminho a fazer para combater o abuso de poder e a violência policial, nós acreditamos, e temos exemplos disso, como foi o caso do agente que tive o cuidado de referir, de pessoas que estão a honrar a sua missão e que com elevado serviço público têm defendido e honrado aquela que é a missão das forças de segurança pública. Não podemos confundir e ter receio de chamar as coisas pelo nome quando temos um problema absolutamente sistémico no nosso país, Sr. Deputado. E em relação a isso, não há que fazer, de facto, confusões. Em relação àquela que foi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, que agradecemos, Sr. Deputado, não posso deixar de retribuir aqui uma questão, porque, de facto, é importante avançarmos de forma consolidada na reestruturação que tem que fazer. Há uma ausência de informação que não podemos deixar de criticar. Há uma ausência de capacidade de responsabilidade política que também tem estado latente na intervenção ao longo destes 9 meses e, por isso, Sr. Deputado, isto não é compaginável com a gravidade deste episódio, nem é compaginável com declarações absolutamente infelizes que ouvimos mais recentemente. E se todos podemos falhar, bem sabemos, é certo, há de facto aqui um comportamento reiterado que não é tolerável e que se exigia mais de um governo que queremos comprometido com os direitos humanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos continuar com os pedidos de esclarecimento. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Há, de facto, um caminho longo a percorrer e ele passa pela contribuição que se pode dar a partir dos órgãos de soberania para o cumprimento dos direitos humanos. E passa, nomeadamente, pelo respeito e na relação com outros povos, pela forma como se tratam os outros povos, pela resolução pacífica de conflitos e pelo respeito da soberania de cada um. E é também, falando de direitos humanos, uma forma de julgar como tratamos aqueles que procuram o nosso país para trabalhar, para ter uma vida melhor. Esse também é um elemento que temos de ter em conta. Mas temos um outro contributo para dar, que está na origem de muitas destas contradições e destes problemas que temos vivido, que é o combate às desigualdades. E isto, na origem de problemas como a violência doméstica, que a senhora deputada bem referiu, estão desigualdades profundas que atingem as mulheres de forma mais intensa, como a precariedade, como os baixos salários, o desemprego. Com a Covid se agravaram e, portanto, há um contributo a dar, que é do respeito pela Constituição. Porque a Constituição da República Portuguesa, enquanto cumprida, contém todos e cada um dos direitos humanos que aqui falamos. Agora, o que não se pode mesmo admitir são preocupações tardias relativamente à situação horrível que aconteceu. E este debate não pode servir para outra coisa que não seja perceber o que é que se passa, corrigir, tomar medidas as necessárias para que uma coisa destas nunca mais volte a acontecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra também para pedir esclarecimento o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu quero cumprimentá-la pela declaração política que fez, oportuna e importante, e queria colocar-lhe, enfim, um conjunto de reflexões que a Sra. Deputada depois dará eco, como entender. Seria terrível se a comemoração que fizemos no dia 10 de dezembro fosse a comemoração de um discurso, fosse a comemoração de palavras. As palavras são importantes, bem o sabemos. Mas, na verdade, ou comemoramos práticas ou então comemoramos vazios. E creio que, a esse respeito, é muito importante perceber que a distância que vai do discurso às práticas é muitas vezes uma distância fatal. Nós temos do nosso país, fazemos a partir do nosso país, ou com referência ao nosso país, um discurso de autoelogio. Temos algumas razões para isso. Mas também temos muitas razões para fazermos uma autocrítica muito forte sobre a realidade dos direitos no nosso país. Quando olhamos a realidade do nosso país a partir das vítimas de violação e de discriminação dos direitos humanos, o discurso que temos que fazer é outro completamente diferente. Aquilo que aconteceu no aeroporto de Lisboa, a senhora deputada certamente concordará, não foi um incidente nem um acidente. Foi uma consequência, como dizia há pouco o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, de uma cultura política e de uma cultura em geral que pré-criminaliza os imigrantes, que olha para eles com suspeita, que faz deles pretensos bandidos e que depois tem consequências drásticas em comportamentos absolutamente grotescos, como aquele que aconteceu no aeroporto de Lisboa. Ior Omeniuk, digamos o seu nome, Ior Omeniuk, é o nome do reverso dos direitos humanos em Portugal. E isso tem que ser salientado aqui mesmo no Parlamento em homenagem à democracia e a um Estado que quer e a um povo que quer ser efetivamente defensor dos direitos humanos. E finalmente a segunda reflexão, Sra. Deputada, é que direitos humanos têm que ser a expressão-chave em muitos domínios. Direitos humanos no trabalho, por exemplo, com o direito a uma justa remuneração, com o direito à proteção social, direitos humanos das mulheres, com a defesa da sua autonomia, com a defesa da sua não discriminação, direitos humanos no fim da vida, com o respeito escrupuloso pela escolha de cada um no fim da sua vida. Isso é o universo dos direitos humanos. E é isso que me faz colocar-lhe uma questão para terminar. Se concorda ou não concorda a senhora deputada que os direitos humanos não são conquistas adquiridas, são conquistas diárias para as quais temos que dar o nosso melhor e mobilizar toda a gente à nossa volta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. e ao Sr. Deputado pelas questões que nos colocaram. Começaria precisamente pela Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, relativamente às questões que colocou, nomeadamente da violência doméstica e de género que ainda persistem no nosso país. De facto, é um flagelo demasiado grave. Continuamos, é uma batalha que continuamos a perder, apesar de todo o trabalho que até aqui tem sido feito, e a crise sanitária, como bem nos têm alertado as organizações não governamentais, não pode permitir que fique para trás o trabalho que tem sido desenvolvido e menos ainda que não se criem soluções para que as vítimas possam ser apoiadas e empoderadas, apesar do difícil contexto que nós vivemos. E também o episódio recente da morte do agente da PSP traz-nos também, por um lado, neste tempo de desânimo e de escuridão que de alguma forma vimos a assistir, como foi o caso da morte deste cidadão estrangeiro ucraniano, traz-nos por outro lado aquela que é a luz e aquela que é um sinal de facto que temos pessoas que honram a sua missão e que não devemos cair no risco de generalizações. Mas isto, e passando aqui também para a questão do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que muito agradeço, não deve levar-nos a termos a ingenuidade de acreditar que não há de facto um problema sistémico e estrutural, não há uma cultura errada que tem que ser combatida, nomeadamente, e focou num aspecto essencial, que é a forma como nós olhamos para os cidadãos estrangeiros que entram no nosso país. Só quem nunca esteve, por exemplo, num centro de atendimento a cidadãos estrangeiros, na forma como a burocracia ou a hostilidade, nem que seja a frieza verbal com que são tratados, é que não conhece a realidade de quem chega às nossas fronteiras. Sejam maiores, sejam menores, inclusivamente. E se isto, de facto, não nos choca e não nos constrange a todos, dificilmente poderemos passar das palavras à ação, como bem referiu. E aqui não poderia, de facto, deixar de acompanhar na totalidade aquilo que o Sr. Deputado referiu. Há, de facto, aqui uma multiplicidade de dimensões dos direitos humanos que está por concretizar no nosso país e não estamos com isto a ser pessimistas ou a fazer tábua rasa de tudo aquilo que foi feito em matéria de conquista dos direitos humanos, seja no abuso infantil, seja na violência doméstica ou, neste caso, grotesco do cidadão ucraniano Ior, porque, efetivamente, há um trabalho que tem sido feito. Agora, ignorar, fechar os olhos, a delonga que levou este processo, põe em causa, de facto, aquilo que tem sido, é uma mancha que vem, de facto, tornar aquilo que era imaculado no nosso país, uma ideia de que os direitos humanos estavam, de facto, consagrados e concretizados. E por isso é fundamental que exista uma reestruturação mais profunda, que haja uma avaliação, que é algo que ainda não ocorreu do ponto de vista das instituições. Devemos olhar também para esta situação como uma oportunidade de melhoria e de avaliação para reestruturar o caminho que tem que ser feito, independentemente da questão da fusão que foi posta em cima da mesa, mas que deve acontecer de forma estruturada e não arrastada para este processo. Mas há uma avaliação, que é o Portugal que nós queremos. E o Portugal que nós queremos não se resolve com botões de pânico, resolve-se com meios, investimento, seja nas diferentes forças policiais, seja nas organizações não governamentais, que são parceiras inestimáveis, seja acima de tudo naquilo que é o nosso dever de proteger, acima de tudo, as pessoas vítimas de violência, em qualquer que seja o seu contexto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos passar agora à próxima declaração política, pelo PEV. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Ora.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a crescente e acelerada reconversão de culturas agrícolas em modo tradicional para plantações intensivas e superintensivas de olival e amendoal, que se está a verificar sobretudo no Alentejo, não está apenas a transformar a paisagem tradicional da região, está também a consumar um dos maiores crimes ambientais do nosso país. Na verdade, com esta reconversão, começam a ser visíveis impactos ambientais que eram, aliás, previsíveis quando se avança para um sistema de culturas em regime intensivo ou superintensivo desta dimensão, sem ter acautelado um conjunto de elementos relacionados